It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.
Oi gente, meu nome é Williams e começa agora mais um Pod Pop.
Olá gente, meu nome é Igor, eu faço portais e hoje a gente vai falar sobre o quê?
Hoje nós vamos falar sobre Doutor Estranho. Acabamos de assistir Doutor Estranho, está nos cinemas em cartaz aqui no Brasil. E se você não assistiu, que merda, né? Se você não assistiu, vamos lá também. Não, quem não assistiu, quem assistiu, quem vai assistir, quem vai baixar pirata.
Vamos se lá, você não assistiu, também tem o nosso outro podcast, né? O podcast 31, que a gente falou só da história do Doutor Estranho, sem spoilers, sem nada, só introduzindo personagens.
Exatamente, né? A gente deu uma perambulada pelas HQs.
Mas dá pra você ouvir esse daqui também,
que a gente vai fazer... A gente ouve tudo.
A gente vai fazer sem spoilers e com spoilers, é verdade, cara? Mas antes...
Eu não sei porque eu falo e-mail, não sei porque a gente faz isso, né?
Para de frescura, fala logo, cara.
Patrocinadores, fãs... podcastpodpop@gmail.com.
Esse é o nosso e-mail. Mas também dá pra mandar mensagem pelo site, pelo nosso site. Qual que é o nosso site?
O nosso site, gente, podcastpodpop@...
Nossa.
podcastpodpop.tumblr.
Já faz quase um ano o negócio, não sabe nem o site. Podcast, pode ser que a gente mude, faça... Será que no futuro a gente consegue fazer um podcastpodpop.com.br? E o nosso Facebook, Glauber?
O nosso Facebook, um flop total.
Não é flop.
facebook.com/podcast.
Você fica jogando a gente pro show. Nossa.
facebook.com/podcastpodpop.
Então vamos lá, gente. Vamos lá!
Vamos lá! Gente, antes de qualquer coisa, precisamos falar. Você tem que assistir Doutor Estranho no cinema, tá bom?
Exatamente.
Você acha na tela de computador?
3D,
3D. Na tela de computador, quer baixar pirata? Você vai se fuder porque não vai ser o mesmo efeito, tá bom? Não é o mesmo filme. Exatamente. Me desculpe.
Doutor Estranho, pra quem não ouviu o nosso podcast, tem um, faz uma propaganda agora.
Pra quem não ouviu o nosso podcast, número #31. Até porque hashtag já é número, né, gente? Pra que que faz isso?
Vai.
#31, nós falamos sobre Doutor Estranho e os seus percalços e percursos nas HQs. Dr. Vincent... Stephen Vincent Strange.
Isso.
Vai lá, gente, podcast Pod Pop, #31.
Então, pra quem não ouviu o nosso podcast 31, que pode, dá pra você ouvir se você entrar no Forchat, procurar Pod Pop, dá pra você ver.
Verdade,
tudo.
Que temos esse detalhezinho, hein?
É,
digita POD Pop. Na busca do Forchat você vai encontrar todos os nossos podcasts.
Tá bom, querido, tá bom. É, então, a gente fala, mas quem não ouviu, vou contar de novo a história. Stephen Strange era um doutor muito famoso que perde o movimento das mãos e, como última opção, ele viaja pro Himalaia, nos gibis é pro Himalaia, mas no filme é pro Oriente Médio, eles não falam direito. Eles falam cidade, não falam? Eu acho que é uma cidade que não existe.
Nepal.
Né? Para de gritar. Nepal, exatamente. Viaja pro Nepal como última opção e ele descobre a magia e a fantasia do amor.
O Doutor Estranho é alguém muito cético, né? Então ele realmente recorre a tudo que ele conhece, cientificamente.
Cuidado pra não contar spoiler, mano.
Não, tô contando spoiler, gente, calma.
Isso daí tem no chip.
Em questão de medicina e tal, todos os recursos que ele conhece, que ele vê e tal. Mas aí ele descobre que existe uma mera possibilidade de ele conseguir algo apelando pro lado místico, né? Pro lado mais de fé e de... enfim. E aí ele fala, bom, eu já tentei tudo mesmo, foda-se. Aí o último tostão que ele tem, ele viaja pro Nepal, no filme, né?
Uhum.
E aí ele recorre às magias, de todas as magias.
O filme não é um filme muito grande, assim, porque no trailer parece que ele vai ser, nossa senhora, gigantesco.
É porque a grandeza do filme fica no visual.
Exatamente. Né? O visual é muito grande. É, tipo, diferente de todos os filmes que você já viu, com certeza. Né?
É.
Acho que é diferente. É muito parecido com Matrix, com a Origem, mas é totalmente diferente.
Mas é uma escala
diferente.
Muito maior.
Muito
assim.
Maior. Exatamente.
Visual, né, gente?
O visual.
A gente tá falando de visual.
A história é só uma introdução, uma história bem pequenininha, mas é uma história fechada. Tem alguns erros, mas não são erros da história em si. A história é bem fechadinha, bem completa. O que vale muito, muito mesmo o Doutor Estranho é o visual. E os ganchos que eles deixam pros outros filmes, né?
O Kevin Feige, ele disse que a intenção da Marvel era justamente fazer um filme de introdução mesmo. Eles queriam introduzir o personagem, porque é um personagem muito complexo. Então não tem como você fazer um filme de aventura e ir introduzindo... ele ao longo da aventura, porque ele falou que não ia funcionar. Então a intenção da Marvel era fazer um filme de origem, sim. Era fazer um filme introdutório, sim. Porque esse personagem, a partir de agora...
Personagem, olha.
Personagem, eu falei, gente.
Você falou personagem, tudo
porque
bem.
Esse personagem, a partir de agora, vai ser um game changer, né? Ele vai ser vai ser a Marvel antes e depois de Doutor Estranho.
Exatamente.
No quesito universo cinematográfico.
Porque o Doutor Estranho é um puta personagem, ele é, pelo que mostra no filme, ele é mais poderoso do que vários heróis da Marvel até agora. Então eles vão meio que fazer como se fosse o universo antes do Doutor Estranho e o universo depois do Doutor Estranho.
Exatamente.
Então eles fizeram fazer um filme... O filme, você percebe bem assistindo o filme, que é bem pra introduzir, explicar o universo dele, explicar os poderes, explicar como funciona cada coisa, pra no futuro você entender melhor.
What's this, my mantra? It's the Wi-Fi password. We're not savages.
Pra você que não ouviu o nosso podcast sobre... Esse é o Doutor Estranho, hein? É, a gente falou que o universo do Doutor Estranho é muito complexo. Então ele realmente precisava de um filme introdutório, mas não só para o personagem. O filme, ele presta um serviço que é pra introduzir pros fãs da Marvel o universo do Doutor Estranho, né? Pra introduzir a mitologia do Doutor Estranho. Então não é só o personagem, porque tem uma série de coisas que você aprende, né, desse novo universo e que o filme... explica. E aí a gente vai pra uma parte que a gente já ouviu alguns comentaristas aí de um grande site, né?
Uhum.
Falando que o filme ficou muito didático. Mentira. Que não dava pra você fazer um filme, pra você fazer apresentar uma mitologia, que ela é uma mitologia única, sem explicar um pouco.
Sim.
E aí a explicação não ficou didática.
Sim, sim. É claro que, tipo, como o filme também... A mitologia do Doutor Estranho é muito grande, é muito vasta.
Muito complexo.
Então, né? eles tinham que explicar um pouco pra gente entender, porque se mostrasse só, você não ia entender. A gente, eu e o Glabre, que já, como a gente gravou outro podcast 61, estamos fazendo merchan mesmo, a gente estudou, então a gente já sabia o universo direito quando apareceu. Tanto que quando apareceu aquelas partes da explicação, a gente não prestava muita atenção.
A gente ficava até fissurado no visual.
A gente ficava mais fissurado no visual, porque a gente já sabia como funcionava cada coisa. Então ficou mais fácil pra gente entender. Mas quem não sabia, facilitou muito, ajudou muito a pessoa.
E é assim, as pessoas tem que entender que a Marvel, ela não faz filmes pra quem é fã de HQ, gente.
Uhum.
A Marvel faz filmes pra quem gosta de heróis.
Pra todo mundo, né?
Pra todo mundo. Pra desde da tiazinha lá, que acha o Cumberbatch bonito, até a criança de 5 anos que gosta da capa do Cumberbatch, sei lá, do Doutor Estranho. E o legal é que o filme não deixa você, tipo, nossa, mas... Onde ele tá entrando? Nossa, mas o que que é isso? Onde ele tá indo? Não, ele vai te explicando à medida que vai acontecendo. E é uma explicação assim. Ó, agora você tem noção de como funciona e pra que ele tá usando isso.
Uhum.
E aí, não é aquele tipo de filme que você fica perdido. Tipo, ai meu Deus, mas o que tá acontecendo? Onde ele vai fazer? O que que é isso que ele tá mexendo? Você consegue compreender de uma maneira completa o filme, né? E isso é muito legal.
What's this, my mantra? It's the Wi-Fi password. We're not savages.
Uma coisa que a gente tem que falar do filme que melhora muito o filme é o elenco, né? O elenco, assim, melhora demais o filme. Porque a gente tem no elenco quatro atores que concorreram ao Oscar.
Uhum.
Cinco, minto. São cinco atores. Que é o Mads Mikkelsen, que faz o vilão. O Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho.
Lembrando que o Mads Mikkelsen é o cara que fez a série Hannibal. Ele ficou bem conhecido.
Isso. E ele vai fazer agora... Ele vai fazer agora...
Que ele é o Hannibal.
Ele vai fazer agora Star Wars Rogue One também.
Filha da puta. Dá um tiro em cada um.
Ele fez Hannibal, isso. É o Doutor Estranho, né? Que eu já falei.
Cumberbatch.
O tio até o Age of War, que é o Barão Mordo, né? Que é o Mordo.
Que ele fez o principal de
12 anos
de escravidão. Eu já ia falar 50 anos.
Não. Então, se não me engano, a Rachel McAdams também concorreu.
Rachel McAdams concorreu pelo Jornalistas dos Padres.
É, Spotlight.
Isso, Spotlight.
E também a Tilda Swinton.
Maravilhosa.
Que é anciã, né? Que é anciã. Então, o elenco ajuda bastante o filme. É claro que, tipo, a direção também do Scott Derrickson. Porque o Scott Derrickson, ele...
A gente vai falar daqui a pouco o diretor.
É, exatamente. Mas a direção dele também ajuda bastante. Mas o elenco faz o filme ficar um passo acima, assim.
E se você não ouviu ainda o nosso podcast sobre a Marvel sempre acerta, corre lá também, dá uma caçada no nosso Tumblr. Mas a Marvel acerta muito na hora de escalar o elenco, porque é um elenco que, assim, consegue entregar muito bem e a favor da história, né?
Uhum.
Tipo, o personagem da Rachel McAdams... Poderia ser uma coisa super coadjuvante, só pra dar um alívio pro Doutor Estranho ali. Mas não, mas ela ajuda a contar a história. E mais do que isso até, ajuda o Doutor Estranho a se livrar de algumas enrascadas.
É claro que de todo elenco, os principais que destroem mais no filme, que mostram mais o potencial, é a Tilda Swinton e o Benedict Cumberbatch.
Porque eles têm mais tempo de cena também.
Exatamente.
Né? E juntos, o que é bem legal.
As cenas deles juntos são impecáveis, assim. Todas as cenas eles destroem. E o Benedict também, ele trabalha muito bem. É a primeira vez que você vê o Benedict, assim, com um papel mais cômico e tal. Porque, querendo ou não, ele é um super-herói, mas ele é mais cômico nesse
filme. E eu acho que o fato dele estar usando o... Ah, meu Deus do céu, eu tô com um accent na cabeça, como é que é mesmo?
Sotaque.
O sotaque americano tira aquele...
Vocês sentiram? Vocês sentiram o momento eu sou americano?
Cala a boca!
Lembrei de accent.
Isso acontece comigo, gente, eu lembro a palavra em inglês, mas
humildade,
eu lembro
português. Brother. Humildade, é isso que eu falo.
Ai, cala a boca.
Lembra de accent, lembra da palavra sotaque.
Ai, meu Deus.
Continua, enfim. Vamos continuar com a ideia.
Eu acho que o fato do Cumberbatch não estar com o sotaque dele normal, que é o britânico, porque a coisa britânica, a gente, por si só, já dá uma certa seriedade pra fala, né? E como ele tá com o sotaque americano, ele perde um pouco aquela coisa Sherlock, que é sério e tal. Tudo bem, o Sherlock tem humor, mas assim, perde aquela coisa séria, e aí você pega uma coisa mais leve do personagem. Eu acho que o sotaque ajudou bastante.
É a primeira vez que ele faz um filme com sotaque americano, porque os outros filmes que ele fez, e as séries, ele fez Sherlock, ele é britânico, e ele fez o Imitation Game, que foi um filme que bombou muito, que também ele era britânico. Então é um dos primeiros filmes que bombaram que ele faz sotaque americano. Então você, no começo, estranha um pouco, caso você tenha assistido Sherlock.
Até o Khan do Star Trek, ele faz um pouco britânico.
Também. E o Imitation Game, você estranha um pouco, mas depois você acostuma. E é muito bacana dessa história, porque o ciclo do personagem do Doutor Estranho é muito bem marcado, assim, e você entende a mudança dele. Porque todo mundo sabe que o personagem principal é aquele que sofre a mudança no filme. E o ciclo dele é muito bem marcado e você percebe a mudança do personagem até chegar no final, assim. Isso daí é muito bacana na história. O Benedict Cumberbatch mostra muito isso também no jeito de atuar. Você percebe que ele mudou.
E o legal é que esse ciclo, ele é inverso, né? Geralmente o ciclo é do menor pra coisa maior e aí é o inverso, assim, inverso.
Não isso, o ciclo do menor pro maior. É a mudança. Ele era de um jeito e ele fica de outro no final.
Não, eu entendi. Mas geralmente o ciclo, a pessoa é, tipo, é uma coisa menos, aí ele vai... ganhando coisas, camadas ao longo do filme, ele fica mais. Nesse caso, o personagem do Cumberbatch, o Strange, já é um fodão, né? Já é um puta cara. E aí o ciclo dele é inverso. Ele já é um fodão, ele tem que se desconstruir pra se tornar o personagem.
Exatamente. Ele fica mais humilde, uma coisa que falta no Glauber.
Pra porra.
What's this? My mantra? It's the Wi-Fi password. We're not savages.
A gente tava muito ansioso pro filme pra questão visual, porque a gente leu entrevistas e tava todo mundo comentando que o visual do filme era espetacular
eles
não tinha nada disso no cinema até hoje, a gente ficou curioso pra ver
eles
como era.
Venderam o filme com visual, porque os trailers eram todos focados no visual do filme, né? A história era bem pouco, mas eles focaram muito no visual do filme.
E realmente é tudo isso que estão falando.
Exatamente.
É sensacional.
Muito bom, é muito bem feito, eles misturam umas ideias muito fodas. Tem algumas referências a 2001, a cena que ele entra no buraco...
Em 2001, Montanha no Espaço, gente, o filme.
O pessoal conhece, né, Glauber?
Não vai saber, né, Igor? É bom a gente falar com todo mundo.
Então, aí tem umas referências de 2001, tem referência à Origem, tem referência à Matrix, e tem umas coisas que não são referências, assim, tem referência à quadrinha, é bem colorido.
Tem algumas coisas originais.
Mas tem muita coisa original. E eles misturaram muito bem o mundo, esse negócio psicodélico, eles fizeram muitas referências também a outros filmes do próprio universo. Por exemplo, quem assistiu Homem-Formiga, tem uma cena que ele fica subatômico, né, que ele fica muito pequeno, e um desses universos que aparecem lá é o universo que o Doutor Estranho viaja, então é muito bacana.
E uma das coisas que eu mais gostei é que, assim, na HQ, o Doutor Estranho nasceu inserido no universo psicodélico, né? E a psicodelia denota uma coisa colorida, muitas cores e tal. E aí, quando eles traduziram essa coisa psicodélica pra tela do cinema, eles conseguiram deixar uma coisa super colorida, super cheia de cores, né? Só que, ao mesmo tempo, sombria, que eu acho que ficou muito foda. Porque eles escolheram tons de cores que, ao mesmo tempo que deram um colorido pra tela, deixou uma coisa de mistério, uma coisa sombria mesmo, uma coisa bem dark.
Se você pensar, esse filme não é o filme mais dark do universo da Marvel. Pra mim, o filme mais dark, assim, de conteúdo, de tudo, é o Guerra Civil, assim, principalmente no começo.
Mas
Mas é um filme que ele aborda temas mais escuros, assim. Eles vão
pra parte que ele mais é, eu acho que ele, introduz no universo cinematográfico da Marvel um novo tipo de dark. Uhum. Um novo tipo de coisa obscura. Porque esse aí é um obscuro mais de misticismo. Uhum. E o obscuro de misticismo tem algumas características próprias, isso, né? De ser misterioso, de ser uma coisa isso, que vai além da compreensão das pessoas normais. Isso. E aí ele introduz essa coisa sombria muito bem.
Eles falam, eles mexem o negócio com alma, com morte, com o fato de, tipo, você ser só um negocinho no universo.
E aí
eles
os recursos... Como a gente tá falando de coisas visuais, os recursos visuais que eles usam, o que é legal também, é que eles não entregam esses recursos nos trailers. Uhum. Porque você assiste o trailer e você fala, nossa, que legal, vai ser da hora. Mas aí no filme é ainda melhor.
Uhum. Já começa metendo o pé na porta,
a primeira,
né,
cena, gente do céu. A primeira cena
você fica chocado.
É sensacional, porque pra quem já assistiu a Origem, lá na Origem eles conseguiram um efeito bacana, né? Uhum. De tipo, mundo se convergendo e tal, se convergindo. Mas aí no Doutor Estranho, eles pegam aquela faceta de Origem e aí trabalham muito mais em cima. E deixam,
aumentam a voltagem.
E aumentam. E aí eu acho também legal as paisagens que eles escolheram pra colocar no filme, as paisagens de verdade, né? Uhum. Que eles deram uma roupagem mais maior mesmo pras paisagens. Então, tipo, uma floresta não é só uma floresta, um deserto não é só um deserto. Eles deixam uma coisa bem magnânima.
What's this, my monster? It's the Wi-Fi password. We're not savages.
Bom, o diretor desse filme foi muito feliz, porque qual é a pegadinha na hora de dirigir um filme como esse? Você, a maior parte do tempo, tá lidando apenas com chroma key e atores.
Sim.
Então, como que você vai tirar uma expressão X do Doutor Estranho, porque ele tá sendo inserido no universo Y? Uma expressão X do Doutor Estranho, porque ele tá vendo uma alma X, uma alma Z, assim. Então, assim, é uma direção que ela tem que ser muito minuciosa, e o diretor tem que ter uma noção muito grande de... em que momento visual o personagem vai estar inserido. Uhum. E nisso, o diretor foi muito feliz.
O diretor é o Scott Derrickson. Ele dirigiu muitos filmes de terror. Ele dirigiu e escreveu O Exorcismo de Emily Rose.
Muito bom esse filme, gente, fica a dica.
Livrai-nos do Mal. Mas ele dirigiu um filme que é bem focado nesse negócio, assim, que eu acho que tem um visual parecido, que é O Dia que a Terra Parou, do Keanu Reeves.
Ah, é legal.
Então, ele foi um diretor de um filme...
Verdade,
de filmes,
o visual do Dia que a Terra Parou é muito bom.
De filmes mais dark, assim, aí eles decidiram pegar ele pro Doutor Estranho. Tanto que o Scott Derrickson é roteirista também, ele escreveu o roteiro também do Doutor Estranho. E eu acho que ele acerta muito, muito, muito no visual. Ele acertou muito no visual, assim, do filme.
E aí, só dando uma olhada na filmografia dele, a gente consegue ter uma noção do que ele tá acostumado a dirigir. Então a gente pega dois exemplos. O Exorcismo de Emily Rose, que você precisa tirar da protagonista expressões muito específicas, porque ela passa por, uhum, vários ciclos de possessão e tal. Então você precisa tirar da atriz uma coisa, e é uma atuação muito, muito rica em detalhes, né, de expressões. E aí ele consegue tirar isso do Cumberbatch, porque o Cumberbatch também tem expressões faciais muito, 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 muito boas. Que é desde quando...
Nossa,
ele tá...
Nossa, realmente são boas, né?
É, porque eu ia gaguejar, eu aumento. Porque aí o Cumberbatch, ele vai desde da coisa de, tipo, ah, meu, cala a sua boca, isso aqui não existe e tal, até do momento que ele tá deslumbrado com a magia e tudo mais.
Sim.
E aí em Emily Rose o diretor consegue isso muito bem. Quando a gente vai no Dia em que a Terra Parou, ele já tem aquela experiência de tem um ator e tem um chroma key gigantesco com um puto efeito atrás. Então ele tem essa experiência de inserir o ator num ambiente, né, que ele não tá enxergando, mas aí ele dá essa visão pro ator pra ele poder conseguir dirigir esse ator e tirar a interpretação que ele precisa. E aí no Doutor Estranho também, ele consegue isso graças às experiências dele de filmes que ele já
viu. Eu acho que o mais bacana, o melhor tom que ele deu foi esse tom de terror pro filme, porque as cenas do vilão, a parte visual do vilão, as cenas deles são bem darks, assim, é todo... O negócio do vilão é bem dark. Todos os ambientes que eles estão são bem escuros, assim. Também a magia deles, né? O jeito que eles fazem a magia também, eu acho bem dark, assim. Eu achei bem, bem bacana esse fato. Porque pra você que viu as fotos, você vê o olho do vilão como se fosse cinza, assim, descolando, como se a pele estivesse descolando. Eu achei muito foda esse fato dele dar esse tom dark, assim, pro filme.
É, e o legal desse diretor é que ele usa muito o visual a favor da direção que ele dá pro elenco,
isso,
né?
Isso que é bacana. O visual não ficou tipo, ah, vamos só fazer uma cena foda. Vamos fazer uma cena foda. Tem, tipo, várias cenas fodas, mas eles... tem motivo na história, assim. Não só acontece uma cena foda, beleza, aconteceu, agora vamos pra um negócio totalmente diferente, não.
E aí ele consegue, com o visual, te dar o tom de cada cena, inclusive no que o Igor falou mesmo, na coisa de... ele passa um pouco de terror em algumas cenas, mas não é um terror caricato. Ah, uma coisa que eu ia falar, é o que você falou. Então, os movimentos que eles usam para fazer os feitiços tinha tudo pra ficar caricato, uhum. né? Porque se você... talvez se fosse dirigido por um outro diretor, ia ficar muito mal feito, assim. Mas o diretor tem uma mão tão boa pra esse tipo de coisa, que ele faz com que os atores façam os movimentos, você acredita e você não, em momento nenhum você fala assim, isso. Nossa, que engraçado esse movimento. Não, você...
É claro que na hora de gravar deveria ser bem babaca,
mas... provavelmente, mas com... aí, mais uma vez, o diretor é muito feliz porque ele sabe exatamente o visual que vão usar naquela cena, ele e aí ele
saber,
sabe...
Claro. Ele tem que saber.
Não, então, mas aí alguns diretores, como o diretor de Esquadrão Suicida mesmo, não soube usar o visual a favor dele, que o visual do Esquadrão Suicida é bem legal. E aí esse diretor, ele sabe usar o visual, então ele sabe que cor que entra, que visual que entra, e ele consegue usar esse visual muito, muito bem a favor da direção dele com o elenco.
What's this, my mantra? The Wi-Fi password. We're not savages.
O diretor Scott Derrickson bateu o pé, falou com o Kevin Feige e falou assim, eu quero o Cumberbatch. Não tô nem aí. Eu só vou dirigir se for o Cumberbatch.
O Kevin Feige já... O Kevin Feige falou também que eles foram atrás de vários atores, mas os primeiro que eles pensaram foi o Cumberbatch.
É, porque o diretor especificamente queria ele. O Jared Leto foi cotado, houve a conversa e tal.
O Joaquin Phoenix também.
Mas o diretor não quis. E aí, o que aconteceu? Quando o diretor foi lá fazer o convite pro Cumberbatch, o Cumberbatch tava em cartaz. Ele ia entrar em cartaz com uma peça do Hamlet, uhum. lá no Reino Unido. E aí o Cumberbatch falou assim, olha, eu tô muito lisonjeado com o convite, mas assim, eu dei a minha palavra, e é Hamlet, né? Eu não posso não fazer um Hamlet. E aí ele falou assim, ó, muito obrigado e tal, mas eu não vou poder aceitar por causa da minha agenda. E aí o diretor falou assim, não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Voltou pro Kevin Feige e falou assim, ó, é o seguinte, quero o Cumberbatch. Ele falou assim, então tá. O filme era pra ter saído no verão de 2016, que era lá em meados de julho. Uhum. E aí o Kevin Feige teve que postergar o filme pra novembro pra poder casar com a agenda do Cumberbatch. Então aí depois que ele conseguiu convencer o Kevin Feige, ele voltou e falou assim, ó, a gente conseguiu dar um delay. E aí o Cumberbatch falou que aquilo foi uma motivação muito grande pra ele se entregar mesmo, tipo, que muito mais da personagem.
Que mostrou que a Marvel queria mesmo ele.
E ele falou assim, poxa, eles estão dispostos a mudar totalmente o cronograma dele de um universo cinematográfico só pra meter. Então assim, eu vou dar tudo de
só
mim
pra quê?
Mesmo. Meter.
Uhum.
Tem o meter também, ninguém vai meter no Cumberbatch não, gente.
What's this, my mantra? The Wi-Fi password. We're not savages.
Então agora esse bloco nós iremos falar com spoilers. Quem não assistiu, saia daqui, baixe o nosso 31, que a gente também falou de Doutor Estranho. E
pra você, né, que baixou, deixa pausado. Isso. Depois você volta quando você assistir, tá bom? Até daqui a pouco.
Então, agora vamos falar com spoilers.
Sai com spoilers, né, Igor?
Primeira cena já começa destruindo.
Ai, meu Deus do céu, que cena.
Aquela cena. Nossa. Eu achei muito foda porque eles mostram. É a primeira vez que um filme da Marvel mostra decepando uma cabeça de uma pessoa. Porque assim,
e aí...
lá eles têm esse negócio de PG-13. PG-13 é o. É
classificação a censura, etária.
É a classificação indicativa. E eles não podem mostrar. Por isso que nos Vingadores 2 são só robôs. Porque robôs você pode mostrar matando porque são robôs, não tem sangue, não tem nada. Mas pessoas é difícil eles mostrarem matando. E foi a primeira cena que eles mostraram. Cortando a cabeça, mesmo filmando a sombra, mas mostrou uma cena bem pesada.
Eu tinha me perguntado, nossa, mas cortaram a cabeça e não caiu sangue nenhum, mas eles não podiam fazer
não
isso.
Não pode mostrar
sangue. Depois que eu me liguei que era por causa da classificação
indicativa.
Mas a solução que eles deram...
Sim, a solução que eles deram foi muito foda.
Vamos só retomar um pouquinho a primeira cena em si. Primeira vez que a Tilda Swinton aparece em cena. Ela já se mostra, tipo, eu sou a Tilda Swinton, mesmo não aparecendo no rosto dela, o que eu achei sensacional.
Não, é porque a gente já sabia o que causa das fotos.
A gente sabe que é ela, mas assim, é um personagem tão enigmático que mesmo ele não mostrando o rosto, ele já mostra um poder, né? E aí a direção do cara também
e o roteiro
conseguiu
também.
Dar isso.
Eu achei bacana eles começaram introduzindo o vilão. Começar a introduzir o vilão e a pessoa que ia treinar o herói, não o herói primeiro, assim. Esse daí eu achei bem bacana.
Ele dá um contexto pro vilão primeiro, pra depois a gente ser apresentado ao herói.
E no começo, falando agora do herói, o Benedict é um idiota, né? O cara é um
babacão.
Stephen Strange é um otário
babaca.
Do caralho. Ele é bem idiota. E a cena do acidente, eu achei muito bem feita. cena da
que ele tá
carro.
Sendo, tipo, ele tá num nível de babaquice ele extremo, tá extremo, né? Aí... As pessoas morrendo, ele, não, isso aqui não é legal bastante, é importante. Isso aí não é capa de revista e tal.
Assim. Aí ele, você vê que, tipo...
Aí quebra, tipo, dá um...
Quebra na hora, entendeu? E aí eles mostram bem a mão dele afundando no capô do carro.
O que eu achei muito legal, falando disso, é que é, em toda a cena que o... Nas primeiras cenas, né? Que o Cumberbatch aparece, é legal porque o diretor escolhe muitos takes dele usando as mãos. Então, assim,
sim.
Ele foca muito a mão, né? Então, a mão que ele lava, a mão que ele mexe com alguma coisa, a mão que ele abre alguma coisa, que ele coloca, que ele faz a cirurgia. Então, ele vai te passando mensagem subliminares assim, importem-se com as mãos,
sim,
desse personagem.
A mão dele é importante.
Isso é muito legal, porque eu achei essa solução simples e muito boa, porque você realmente começa a se importar com a mão dele. Porque a mão fica no seu subconsciente, né? Você fala, meu, essa mão, a mão desse cara é importante, porque ele é um puta cirurgião e tal.
E tem uma cena específica que ele mostra que o cara é um cirurgião foda, que é a cena dele tirando a bala da cabeça do cara.
Que ele não usa a coisa que você, robótica, né?
Aí você percebe que ele é realmente foda, porque até aquele momento você não sabe se ele é foda
ou
não.
Ele só tá se gabando, né?
Isso, ele só tá se gabando, ele ajuda a menina, mas aí no momento que você vê ele tirando a bala sem a tecnologia
do computador,
é. Você percebe que ele realmente é foda e ele tem um negócio a mais. A cena do acidente, a mão dele, como a mão dele fica, eu achei muito pesado. Porque a mão dele fica feia. Eu lembrei muito do Deadpool, da cara do Deadpool. Ficou parecendo com a cara do Deadpool, a mão dele, né?
Mesmo.
Ficou muito marcada, assim, os ossos marcados pro lado de fora.
E ainda pesado. Ali, mesmo na cama, com a mão fodida, ele não desce do pedestal. Ele fala assim, que merda que fizeram, que trabalho de bosta,
né? Aí ela fala, não, pô, é o único jeito de fazer. Ninguém poderia fazer melhor. Ele fala assim, eu poderia ter feito melhor. Isso daí mostra que ele é bem... Ele não é nada humilde, ele se acha demais, né?
O que você disse para mim?
I pushed your astral form out of your physical form.
What's in that tea? Psilocybin? LSD?
Uma coisa que eu achei muito foda foi o jeito que eles jogaram o Oriente Médio na história dele, né? Porque ele conhece um caso, ele descobre o cara fala de um caso pra ele que... Ah, ele tá fazendo um treinamento com a mão, ele fala assim...
Entre as várias tentativas que ele faz, ele pega um cara específico, que ele é especialista em recuperar movimentos. E aí esse especialista conta um caso, né? Ah, eu tenho um caso de um cara, nananana. E ele dá o nome desse cara e ele fala, meu, mas como? O cara, tipo, tinha um problema na medula, sim, né? Como é que ele voltou a andar?
Aí ele fala, vai atrás. Aí ele fala assim, eu vou atrás pra você só pra atacar na tua cara. Isso daí eu achei bem fraco, assim, de roteiro, mas eles conseguem encaixar bem, assim. Ah, eu vou mostrar só pra atacar na tua cara, só pra você ver como tem gente que melhora assim, você seu idiota. Mas eles arrumaram um jeito de jogar ele pro Oriente Médio. É claro que, pra mim...
É porque eu não sei se teria uma outra solução.
É, não teria outra solução, claro. Pra mim, eu achei meio estranho ele acreditar, assim, de primeira, quando o cara tá na quadra, ele acreditar de primeira que o cara sentiu, se elevou. Eu achei meio estranho ele acreditar de primeira. Mas depois você...
Não, mas eu acho que não, Igor, porque o momento que ele encontra esse cara, ele já fala, você é o fulano de tal? Ele fala, sou. Ah, você é o fulano de tal, quebrou a cervical número tal? Não. Então ele estudou o cara, ele sabe
não,
de todas
as... Não, eu sei. Mas eu não tô falando isso, eu tô falando do fato dele acreditar, assim, de primeira, que o cara com o feitiço, por ter levado o espírito, ele se safou,
mas,
se sarou, entendeu?
Mas eu acho que aí até é um pouco crível, porque ele já tentou de tudo, e aí ele tá se fudendo, então, ele falou assim, meu, eu não vou perder nada
falar,
se eu colar.
Isso que eu ia falar antes de você me cortar,
me desculpe.
E você, depois você acredita, você acaba acreditando, porque, meu, é a última opção dele.
Não tem mais o que fazer.
Ele tá desesperado, entendeu? Se você tivesse desesperado, você perdeu a coisa que te dá dinheiro, que te dá, você sendo um cara como ele, né? A coisa que te faz você, eu acho que você também ficaria desesperado desse jeito.
E você recorrer a qualquer opção que tem uma mínima de porcentagem de dar certo, né?
Sim.
E aí quando ele chega lá no Nepal, ele se arrepende, fala assim, que bosta, eu vim aqui e você é uma charlatã e tal, e aí eu filme
com é aquela parte, assim, achei muito foda aquela parte quando ele encontra a anciã, e ele começa a falar assim, nossa, você sara as pessoas, então você usa isso? Eu faço com que as pessoas, o corpo da pessoa se cura. Ah, então você usa células-tronco? Ele achando que é alguma coisa
Ele querendo dar explicações científicas.
Isso, e ele fala, não é nada científico. Aí a cena que ela joga ele pro espaço lá, pras dimensões. Puta que pariu, aquela cena
O que eu achei legal dessa cena é que não ficou só na coisa, tipo... Porque na maioria das vezes, quando você vê alguma coisa do tipo, ah, a pessoa entra em transe e viaja, ela fica sentadinha, uhum, né? Aí fecha os olhos, aí tudo acontece na imaginação dela. Quando, uhum, ela acorda, ela tá sentada do mesmo jeito. Mas o que, que o diretor preferiu? Eu vou fazer com que essa viagem dele se torne física aqui também. Uhum. E aí ele, tipo, ele cai da cadeira, quebra a cadeira, ele é jogado e tal. Eu achei legal essa junção. É... Porque ele faz uma viagem física ali onde ele tá também. O corpo dele também.
O que
também
me pareceu é que eu pra mim, ele não tava viajando fisicamente, assim. Pareceu
não, então, não, não.
Pra mim, ele só tava meio que se mexendo parado, né?
Mas eu digo assim, os momentos que ele volta, que o corpo dele volta, essa volta, tipo, é brusca. Não é, tipo, ah, eu voltei e acordei. Não, ele é jogado da cadeira, ele é lançado.
Sim.
Eu achei legal isso, porque ficou diferente. Meu,
ele escorregando no olho dele, como se o olho dele fosse areia. A mão dele saindo várias mãozinhas e pegando ele. E a explicação do mundo sombrio lá, né? Do lugar sombrio, onde fica o Dormammu, que é o vilão. Uhum. Pra quem não sabe, a cara do Dormammu, aquela cara gigantesca, quem fez o movimento foi o Benedict Cumberbatch.
Nossa, sério?
Ele que fez o movimento.
Que sensacional!
A voz não foi ele, mas o movimento foi o Benedict Cumberbatch. Adorei. Que fez o movimento.
Que legal.
Aí então, mano, aquela explicação eu achei muito foda. E uma das dos lugares que ele vai, apareceu o nome Formiga quando ele fica pequenininho. Isso daí eu achei muito foda.
O que você disse para mim?
I pushed your astral form out of your physical form.
What's in that tea? Psilocybin? LSD?
O que eu gostei desses momentos aí é que, assim, tinha que ter um espaço pra você explicar os multiversos. Uhum. E aí, qual foi a melhor solução? Enquanto o Cumberbatch, que é um alheio a esses universos, tá sendo lançado pra eles, você vai junto com ele entendendo como cada um funciona. E aí, a Tilda Swinton, a personagem, o ancião, né, vai explicando conforme ele vai passando pelos multiversos. Eu achei legal, não ficou didático. Foi uma explicação bem pontuada e muito bem colocada no filme. Uhum. Porque eu acho que se ele tivesse colocado aquela explicação de ela conversando com ele, ia ficar muito clichê. Uhum. Ou ela ensinando ele, ia ficar muito clichêzão. Então, ela explica pra gente, espectador, ao mesmo tempo que ela vai explicando para o próprio Doutor Estranho.
Igual a gente tinha falado na parte sem spoilers, é muita coisa pra explicar. Então, eles tinham que mostrar. Muita coisa, eles tinham que explicar.
Gente,
outra coisa que eu achei muito foda... É, ele lutando com a aura dele. Achei sensacional. E o jeito que eles mudaram, eles mudam a iluminação, muda as cores, muda tudo. Sim. Quando vira aura. Eu achei muito foda.
Uma coisa que eu achei muito legal do filme é que, assim, às vezes alguma coisa cai, sei lá, cai da mesa, cai de algum lugar. E aí eles meio que dão uma explicação pra isso, que fala assim, na verdade, pode ter alguém num outro plano astral lutando e na sua frente, que é aquela cena que eu achei foda dela tirando a água do água do pulmão, sei lá, tirando o sangue do coração, sei lá, que ela tava fazendo. E aí eles estão lutando em cima dela. Uhum. E eu achei que ele é feito sensacional.
Muito foda, realmente muito foda.
Uma outra coisa que eu gostei dessa parte dele sair do corpo é quando ele sai, assim, meio que ele sai tipo, fica meio que cacos de vidro, assim, cacos, aí ele sai de dentro, conversa com ela e volta. Que ele volta. Assim.
É. Nossa, como se fosse ele quebrando o plano.
Isso, ele quebrando o plano, exatamente. Essa...
Muito foda, realmente.
Nossa,
muito
esse
foda.
Visual ficou muito legal. Ele realmente quebrando o plano, saindo e conversando com ela.
Realmente muito foda. Foda. As lutas são muito... Eu achei todas as lutas sensacionais.
Eu achei muito bem...
Coreografadas.
Eu achei muito bem coreografadas. É, já começando da primeira luta. Porque aquela primeira luta, quando ela tá lutando com um leque de energia... Falei, nossa, que coreografia demais!
E o fato dela ter um leque de energia mostra que, ao mesmo tempo, ela é feminina, isso, ela é leve, mas ela é pesada, ela é forte. Até que o Mordo...
O leque tem um símbolo, né? Porque enquanto ela tá esperando ele voltar do
monte... Ela fica com
o
leque.
Pico do Everest, ela fica com
o
leque.
Até que o Mordo fala, quantos anos ela tem? O Stephen fica perguntando pra ele. Ele fala assim, então, ninguém sabe quantos anos ela tem. E todo mundo fala que ela, ao mesmo tempo, ela é séria, mas ela é também meio engraçada.
Generosa.
Ao mesmo tempo que ela mata, mas ela também ela é delicada. Então, você percebe que ela é uma junção perfeita das duas coisas, entendeu? Dos opostos.
E, assim, rolou uma discussão dela ser mulher e ser branco, mas...
Isso não influencia muito no filme.
Não influencia nada no filme. E eu acho que o fato dela ser uma mulher... torna esse personagem, que ele é tão grande, né? Ele é um mentor e tal, muito mais interessante. Uhum. Porque você pensa, tipo, caramba, ela é uma puta personagem forte e aí não importa dela ser mulher ou não.
É claro...
Mas aí o fato dela ser uma mulher te dá uma...
É claro que seria, eu acho que seria bem mais crível se fosse uma mulher asiática. Eu acho que seria mais crível, mas tudo bem.
Mas se você pensar... muitas pessoas vêm de várias partes do mundo e vão ali pro Nepal. Ela pode muito bem ter vindo de outra parte do mundo
então,
e se tornado
uma das explicações, né? Tanto que o Mordo é negro.
É, então. E aí o Mordo, no gibi, pra quem não sabe, o Mordo é branco. Uhum. E aí eles preferiram deixar o Mordo um personagem negro no cinema. Então, assim, eu acho que tudo bem, gente. Acho que,
não, tem
assim,
não interferiu, não interferiu.
É, não interferiu. A Marvel é muito adepta à diversidade. Então a gente tem diversas etnias e, enfim, cores. Diversas etnias e cores.
Ai, gente, é isso!
Nos filmes da Marvel.
What did you just do to me?
I pushed your astral form out of your physical form.
What's in that tea? Psilocybin? LSD?
Antes de eu falar dos defeitos que eu achei, alguns...
Não defeitos, vai, pontos fracos.
Pontos fracos. Uma coisa que eu achei um ponto hiper forte do filme é a resolução do final. Porque você... É o primeiro super-herói que ele não bate no vilão.
É, não
ele
tem não, aquela não... super luta.
Exatamente. Ele resolve com a inteligência e você percebe...
Sagacidade.
Você percebe que o cara é um puta cara por causa da inteligência dele.
E eu achei legal essa, entre aspas, luta final, né, dele com o grande vilão.
Com
o
Dormammu.
Dormammu, que assim, mostra por que que ele merece ser o Doutor Estranho. Porque ele consegue encontrar soluções que não são catastróficas, não são caóticas, como os Avengers, por exemplo, que tem que destruir turbulenta cidade pra acabar com o vilão. É. Ele, usando todo o arsenal de conhecimento que ele tem de medicina e de mágico, ele consegue acabar com o vilão.
Exatamente. Ele a inteligência dele é muito mais importante do que a sua. Porque se fosse os Vingadores, ia pro outro mundo, ia tentar bater no cara, ia conseguir destruir. Ele usa a inteligência, é muito foda. O fato dele fazer um looping temporal e prender o cara no loop. E aquela cena, ao mesmo tempo que é muito chocante, tanto que no começo a gente não entendeu nada, lembra? A gente já estava assistindo e falou, mano, o que tá acontecendo?
Meu, como assim? Eu perdi alguma coisa? Eu pisquei, acho que eu pisquei.
Mano, o que tá acontecendo? E começa a ficar engraçado e quando ele explica, você fala,
aí você
caralho,
entende,
esse cara é foda. Esse cara é foda, é muito foda. É claro que isso diminuiu um pouco o... Esqueci o nome dele, o Mads Mikkelsen, que faz o cara, sei lá, o nome do vilão.
Mas ele era só uma peça do xadrez,
então,
né?
Porque no começo você acha ele foda, ele cortando a cabeça, mas ele diminui um pouco ele. Mas você não liga. Eu acho que pode ser que eles voltem com o Dormammu num segundo filme, talvez. É porque também o Dormammu é um herói muito... um vilão muito grande.
E aí você teria que ter uma puta saga pra destruir.
Mas a cena pós-créditos do Mordo mostra que ele vai ser também bem foda.
Sim.
E ele foi bem construído nesse primeiro filme já, você vai entender bem ele.
Ah, então, é uma outra coisa que o Kevin Feige falou, que ele é o arqui-inimigo do Doutor Estranho. Ele falou assim, como é que a gente vai colocar um personagem dessa magnitude num filme, jogar ele assim e falar, ó, esse aqui é o vilão, gente. Ele falou assim que ele queria usar o primeiro filme do Doutor Estranho, não só pra apresentar o Doutor Estranho, como também pra construir o vilão. Então, ali a gente já sabe, motivação do Mordo. Então, ele não vai perder tempo num outro filme de ficar falando, ai, gente, esse aqui é o vilão, ele tá motivado assim, ele é assado, a história, ele veio de tal lugar. Não, então, eu achei que um dos pontos que esse filme foi muito feliz, foi que ele não foi só uma introdução do Doutor Estranho, ele foi uma introdução geral e até mesmo do vilão, que agora a gente sabe quem é o vilão do próximo, no caso, e o que motiva ele, o que ele tá puto, o que ele quer acabar com os magos.
Se você pensar, é a mesma coisa que eles fizeram com o Loki, né? O Loki do primeiro filme do Thor pros Vingadores. Eles montaram o Loki no primeiro filme do Thor e no segundo ele mostra toda a força dele. Então é a mesma coisa, quase a mesma coisa.
O que você fez para mim?
I pushed your astral form out of your physical form.
What's in that tea? Psilocybin? LSD?
Agora, vamos falar um pouquinho dos pontos fracos que eu achei. Não sei se o Gabriel sentiu a mesma coisa.
Por ver se eu concordo ou não, tá, gente?
Pontos fraquinhos. Se você compara...
Vamos usar Esquadrão Suicida como exemplo.
Exatamente. Eu sempre comparo com Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um cocô.
É uma caganeira.
Você
é uma
pega,
diarreia.
Você caga na
aquela
mão.
Aquela diarreia que você mija pelo cu.
Caga na mão, taca na tela. Toda vez você olha, mano.
Não dá nem pra tacar porque é tão...
Exatamente.
Tão líquido.
Esquadrão Suicida é aquela merda que você sente que a merda... chega fede. Já esse tem alguns defeitinhos, assim. Um defeitinho...
Uns pãozinhos, uma leve bufa.
Exatamente. Uns efeitinhos que eu achei, que principalmente uma cena que eu achei assim muito errada, que quando a anciã morre, tá um negócio bem pesado, ele dá um beijo na Rachel McAdams lá, na menina dele, fala que ele tem que ir e tal, taranã. E de repente tá uma cena mó pesada, ele começa a falar, não, eu vou atrás dele, de repente tem uma piadinha.
Que é a da capa, gente. Isso. A capa...
Aí, então, ele corta
só pra
cena...
me ligar que a capa secou a lágrima dele, quando você me falou, porque eu achei que a capa tava só cutucando. Não.
Aí, aí corta a cena, beleza? Vai pra uma outra cena, volta pra ele, ele tá mal de novo. Aí você fala, caralho, mas ele acabou de fazer uma piadinha, ele tá mal de novo. Por que ele não ficou mal sempre? É, então, ele acabou de perder uma
piada
pessoa...
Piada mal inserida, né?
Ele acabou de perder uma pessoa que ele gosta, que ele gostava, entendeu? Que ensinou as coisas pra ele. Isso daí eu achei ruim.
Mas assim, só pra aproveitar o gancho, falando de piadas do filme em geral, eu acho que a única piada mal colocada foi essa, porque as outras foram muito bem.
Da Beyoncé. Da Beyoncé foi muito boa.
Sensacional.
As piadas fazem você rir. É claro que não faz rir que nem Guardiões da Galáxia. Você dá uma risadinha. Tinha muitas piadas no cinema que o pessoal não riu muito. Tipo, eu ri, você riu, mas muito pessoal não riu. Mas mesmo assim, elas estão tranquilas. Não,
acho que a única
mal
colocada
muito.
Realmente concordo com isso daí.
Eu acho que talvez aquela da capa também, mas não tem problema. E outra coisa que eu achei, tinha algumas cenas que eu achei muito longas. Principalmente depois que quando a anciã tá mostrando. Quando a anciã tá morrendo, que ela pausa o tempo, eles estão na parte astral, né? Eles estão conversando. Eu achei aquela cena muito longa.
Mas se você pensar.
Eles poderiam ter cortado
sentido.
Um pouquinho.
Se você pensar, faz sentido a cena ser longa justamente pelo fato dela estar pausando aquele momento e o momento tá passando num slow motion.
Eu sei, mas não necessariamente eles precisam falar dois textos gigantescos.
Tá, mas não ia fazer sentido. Cena é muito rápida.
Claro que ia, não ia ser muito rápido. Você dá uma cortadinha um pouquinho.
Mas cortar o quê? Aquelas falas eram legais.
Eu sei que as falas eram legais, mas o jeito que eles gravaram ficou cansativo. Só ficar pegando os dois planos. Fazia um bagulho diferente, sei lá, mudava um pouco. Ficou
mas
você um
diz
pouco
em relação
cansativo.
Aos planos, não em relação ao roteiro.
É, mas a cena ficou longa, ficou parecida muito mais longa por causa dos planos que eles usaram.
Por causa dos planos, tá,
entendeu?
Entendi.
Eles poderiam ter dado uma diminuída.
Isso é coisa de quem quer ser cineasta, gente, me desculpe.
Eles poderiam ter dado uma diminuída. É só isso que eu achei.
Aí, viu? Duas bufinhas.
Pouquinho.
Dá nem
porque se você pensa nisso e fala, esse negócio é ruim, mas você vê que nem os efeitos que eles usaram pra quebrar o bagulho do tempo, quando para o tempo. Porra, tem muita coisa que dá de 10 a 0 nesses erros. Então você não liga pros erros, é que nem a gente fez no Star Trek. Pode ter errinho, mas a gente não liga.
Passa por cima. Porque o filme é tão maior do que isso, que são meros detalhes mesmo.
É, são meros detalhes, vai arrebentando. Assista o filme que você vai curtir, gente.
Assista o filme, gente, se você puder. Salva um dinheiro.
Mas, gente,
vai no IMAX.
O que a gente falou assim, teu filho? O pessoal já assistiu. Desculpa.
É verdade, desculpa. Assista de novo.
Você já assistiu, assiste de novo, que a gente vai assistir com certeza.
What did you just do to me?
I pushed your astral form out of your physical form.
What's in that tea? Psilocybin, LSD.
Bom, gente, foi isso. Esse foi o nosso podcast especial Doutor Estranho.
Segundo
filme, especial. Né? Sobre o filme Doutor Estranho.
É verdade.
Com spoiler lá no comecinho, sem spoiler no finalzinho. E agora a gente fechando. E agora eu estou fazendo meu movimento com as mãos, abrindo o portal. Abri o portal, vou sair. E eu vou pra onde? Para o site podcastpodpop.tumblr.com. Girei a mão, volante, portal. Vamos lá para o Facebook. facebook.com/podcastpodpop. Patrocinadores, Mordo, Mumbumbo. Como é que é o nome do outro lá mesmo, gente?
Dormandu.
Quer fazer uma visitinha? Quer bater um papo? Tá um pouco sozinho aí no universo negro da força? Manda e-mail pra gente. podcastpodpop@gmail.com. E você, que é seu agente, pelo Forchat.
Abre o portal pra Forchat.
Abre o portal pra Forchat, tá abrindo. Cheguei no Forchat. O que eu encontrei aqui, gente? Ai, meu Deus, uma barra de busca. Ai, o que eu faço? Digito POD, pop, pod pop. E vou encontrar o que nesse universo, Igor?
Todos os nossos podcasts, os 32 até hoje.
Exatamente. Obrigado você, menina. Obrigado você, menino. E até a próxima, Igor. Abre o portal pra gente embora.
Tô abrindo e desculpa pelo meu irmão, gente. Tchau.
Beijinhos.